sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde e feliz ano novo. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, 1 de janeiro, primeiro dia do ano. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. E devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Dani Steski. Esta semana a nossa conversa com a doutora Nádia Camate vai se focar no tema nada mais nada menos que os desafios de 2021 para os profissionais de saúde. Depois de um 2020 de que ninguém estava à espera, como será que os profissionais de saúde se poderão preparar para 2021? Antes das respostas da doutora Nádia, vamos às notícias desta sexta-feira.
A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que forças de segurança mataram mais de 75 pessoas e feriram quase 200 outras durante distúrbios de natureza étnica em junho e julho, que ocorreram na sequência da morte de um popular cantor. Num relatório agora divulgado, a Comissão disse que, no total, e portanto para além das pessoas mortas pelas forças de segurança, um total de 123 pessoas foram mortas e mais de 500 feridas nos confrontos étnicos que a Comissão descreveu como resultado de ataques generalizados e sistemáticos contra civis que indicam o que disse ser a ocorrência de crimes contra a humanidade. Mais de 6 mil pessoas foram deslocadas e pelo menos 900 propriedades atacadas e pilhadas. Algumas das vítimas, disse a Comissão, foram decapitadas, torturadas ou arrastadas pelas ruas pelos atacantes. Os distúrbios em junho e julho eclodiram após a morte do cantor Achalu Umdessa, que era uma proeminente voz entre ativistas antigovernamentais. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, nomeou um senador para tentar obter uma maioria parlamentar que lhe permita forçar a demissão do atual governo, dominado por apoiantes do seu predecessor, Joseph Kabila. Tshisekedi nomeou ontem o senador Modeste Baati para tentar negociar o apoio de uma maioria no Parlamento ao partido Sagrada União, o que permitirá então que se introduza uma moção de não confiança no atual governo dominado por apoiantes de Kabila. O presidente afirma que divisões na atual aliança têm-no impedido de fazer frente com eficácia à violência armada no leste do país, de reformar o sistema judicial e angariar apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O senador Bahati tem um mandato de 30 dias para tentar assegurar uma nova maioria parlamentar. A entrada do novo ano em redor do mundo foi assinalada por estritas medidas de confinamento em muitos países para se combater uma nova onda de epidemia do coronavírus. Na Europa, as celebrações quase que não ocorreram devido a essas medidas. Em Paris, cerca de 100 mil agentes da polícia foram colocados nas ruas das principais cidades para garantir as medidas de isolamento. A Grécia anunciou também medidas para assegurar o confinamento, medidas essas que incluem um recolher obrigatório a partir das 10 da noite. Na Grã-Bretanha, os cidadãos foram aconselhados a permanecer em casa, mas a capital, Londres, está sob medidas estritas de confinamento e o tradicional fogo de artifício no rio Tamisa foi cancelado. Uma boa notícia é que a Noruega levantou, entretanto, a proibição a ligações aéreas com a Grã-Bretanha, introduzidas depois da descoberta de uma segunda estirpe do novo coronavírus. Na Turquia, o ano iniciou-se com 4 dias de confinamento total e o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que as autoridades tomariam medidas contra quaisquer festas ilegais em hotéis. Na Índia, as celebrações foram também muito reduzidas devido a medidas de confinamento, proibição de festas nas praias e outras restrições de viagens. Nas principais cidades, todos os bares e restaurantes foram encerrados a partir das 11 da noite. Medidas de restrição estiveram também em vigor no Japão, Coreia do Sul e Taiwan, enquanto aqui nos Estados Unidos a tradicional festa de fim do ano no centro de Nova Iorque foi cancelada, as multidões substituídas por polícias a cavalo. O presidente angolano, João Lourenço, apelou aos cidadãos do seu país para continuarem a aplicar com rigor as medidas de prevenção contra o coronavírus, afirmando que, apesar de sinais de esperança para o ano que agora se inicia, esta ainda não é a altura para se relaxar. Numa mensagem de fim do ano, João Lourenço fez notar que, apesar de todos os esforços da comunidade científica mundial, não será nos próximos dias que a humanidade ficará já protegida do coronavírus. O presidente angolano manifestou a esperança que o controle da doença possa ser alcançado este ano com a utilização em massa e de forma gratuita da vacina produzida por laboratórios mundiais. O chefe de Estado angolano apelou ao sacrifício dos cidadãos para manter, e citamos com rigor, as medidas de biossegurança respeitadas desde o início da pandemia, como o distanciamento social, o uso permanente e correto da máscara, a higienização constante das mãos, evitar aglomerações, festas e outras, até uma parte considerável da população ser vacinada. Segundo João Lourenço, o ano que se aproxima será de trabalho árduo, em que todos vão trabalhar com mais determinação, de forma mais abnegada e organizada, para obter melhores resultados daquilo que se empenha a fazer. Angola registrou 129 casos de infecções do coronavírus nas 24 horas que terminaram ontem, totalizando o país agora 17.533 infecções e 405 mortes. Singapura anunciou, entretanto, a proibição da entrada de visitantes provenientes da África do Sul devido a casos da nova estirpe da coronavírus neste país. O número de mortes provocados pela passagem de uma tempestade tropical no centro de Moçambique, na quarta-feira, subiu de 4 para 7, anunciou o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. As três novas vítimas são do Chimoio, a capital provincial de Manica, no centro de Moçambique, e morreram por afogamento, disse o diretor-geral adjunto daquele instituto, Belé Monteiro. Um petroleiro iraquiano teve hoje que ser evacuado depois da tripulação ter descoberto uma mina afixada no seu casco. O navio encontrava-se em águas internacionais a 52 quilómetros da costa e ia fornecer outro navio com combustível quando a tripulação detectou a mina. Peritos militares estão agora a tentar desativar a mina, cuja proveniência se desconhece.
Esta semana, no Angola Tudo em Foco, temos a doutora Nádia Camata. O ano de 2020 podia ter tido apenas uma designação: Covid-19. A doença que nasceu na China em 2019 tornou-se rapidamente em pandemia, mudando completamente toda a agenda mundial. Ao infectar até agora à volta de 80 milhões de pessoas e provocar a morte de cerca de 1 milhão e 700 mil, a pandemia obrigou a uma corrida mundial por vacinas, enquanto as prioridades centravam-se em evitar a propagação da doença e tratar os infectados. A economia caiu para níveis próximos da Grande Depressão de 1929 e os avanços conseguidos nos últimos 25 anos, principalmente nos países menos desenvolvidos, evaporaram-se em meses, enquanto os objetivos traçados anteriormente passaram a ser uma utopia. Doutora Nádia.
Feliz ano novo, que seja de facto um bom ano. Espero que tenha passado um bom Natal com a sua família e que tenham de facto... O Natal é, entre outras coisas, uma data também para a reflexão, não é verdade, Meira?
É verdade, doutora Nádia, e é a melhor altura para nós tirarmos um bocadinho de tempo para nós, para a nossa família e para cuidar da nossa saúde. Muito embora saibamos que é difícil. Aliás, aí é que se vê a força do ser humano, não é?
E falámos disso antes do ano terminar, com ter uma vida tão saudável e regrada, com todos os miminhos do Natal, mas é possível, já vimos que é.
É verdade, é sim, doutora Nádia. Eu tirei as notas, eu espero que os nossos internautas e ouvintes também tenham tirado essas mesmas notas. Doutora, eu vou-lhe já lançar o desafio deste 2021... E vou já começar por lhe perguntar, África e vacina Covid-19, isto é algo que me está aqui, tem estado a cutucar, vamos dizer assim, porque daquilo que nós sabemos como jornalistas, mas a doutora é da área, vai poder confirmar se isto é verdade, África está no fim da fila para receber a vacina da Covid-19. Como é que nós podemos lidar com essa desigualdade que se pode criar nesta distribuição da vacina?
Claro que quando começaram começaram a ser escolhidos os países, a primeira questão que se colocou foi precisamente isso. Para os ensaios, a África foi a primeira. Depois de termos a vacina em mãos, a África passa para o último plano. Mas nós podemos, às vezes, não tirar apenas ou ver apenas o problema só de um ângulo. Sabemos que os países viram-se forçados a correr contra o tempo e foi isso muito bem dito na tua introdução, Mayra, que foi uma corrida frenética porque a Covid-19 apanhou a todos muito desprevenidos. E claro está, para a fabricação de uma vacina é preciso muito dinheiro, embora as pessoas não saibam. Para se investir na ciência e começar com tentativa e erro até se acertar na dose certa, o fármaco certo, a via de administração certa, na hora certa e na quantidade certa. Portanto, a regra dos 3 C's é todo um tempo que se cria e mesmo aquelas vacinas que são criadas durante 2 ou 3 anos em laboratório são muito caras. Imagina o que os cientistas e a indústria farmacêutica teve muito pouco tempo. Eu não sei se se coloca a questão de que os países que financiaram a produção da vacina não são os mesmos que estão a beneficiar agora que elas estão produzidas. E só a África, ou alguns países da África, eu vou restringir para o caso de Angola, ter agora comprado as vacinas já depois dela estar fabricada e não ter participado no processo de fabricação que exige um investimento muito grande. Então, ao invés de olharmos para o caso de África ou Angola só receber a vacina agora em 2021, por que não em 2020, no final de novembro, início de dezembro, quando a vacina já estava completa? Eu acho que o ângulo também é este. Não sabemos se o investimento foi feito pelas pessoas que estão agora a beneficiar do resultado final. Mayra.
A doutora, faz muito sentido o que está a dizer. Com certeza nós vemos os Estados Unidos, o Reino Unido, são os países que já estão a vacinar, portanto, certamente são os países que trabalharam no desenvolvimento da vacina. Contudo, poderia haver aqui outras formas, não é, de manter, de pôr o mundo todo nesta questão em melhor pé de igualdade.
Concordo. Também não podemos nos esquecer que não existe só uma vacina. Existem outros laboratórios. A China também tem a sua parte. A Rússia tem a sua parte. O Reino Unido. Portanto, existem países que estão empenhados no fabrico da vacina. E depois os países compradores estão livres de escolher que países querem adquirir a origem das vacinas que querem adquirir. O que acontece é que quando a vacina vai ser fabricada, existem países que pagam já no processo de fabricação da vacina e já reservam as doses para os seus países. Não sabemos se nesta fase, ainda nessa coisa de escolhas, não quero da China, quero da Rússia, não quero da Rússia, quero do Reino Unido, e quando se vai ao Reino Unido, não. Nós já temos 1000 e tal doses, hipoteticamente o número agora arranjado por mim, já temos 1000 e tal doses para quem financiou o projeto. Vocês que só vêm comprar têm que esperar. Mas se quiserem vacina já, olha, a China também tem, a Rússia também tem. E as nossas entidades de saúde, não. Nós preferimos esperar e adquirir as vossas do que comprar já o que há no mercado. Portanto, existe muitos senãos na escolha da vacina, do país, da sua origem, da sua eficácia. E até porque também sabemos que no final do ano, agora mesmo no finalzinho, era mesmo as más notícias, às vezes são as últimas a chegar, nem sempre são as primeiras, e temos uma nova estirpe que tem uma virulência maior. Nós só não sabemos se essa vacina que Angola já adquiriu se poderá ter alguma cobertura, provavelmente não. Só será da primeira estirpe da SARS-CoV-2 e desta não. Eu sei que a indústria farmacêutica também já está a correr a ver se faz uma outra vacina. E depois ficamos assim, apanhamos do primeiro SARS-CoV-2, da estirpe mais virulenta, e andamos nisto, naquele jogo que não é fácil, é uma situação difícil, mas que temos que aguardar e ver se as coisas correm bem.
Doutora, começamos o ano ainda assim com alguma incerteza pelo que acabou de me dizer. A próxima pergunta...
E muita insegurança.
Exatamente. A próxima pergunta ainda está relacionada com a Covid-19? É difícil evitar a Covid-19? Quer dizer, tomou conta do nosso 2020, portanto, ainda é aqui, entre aspas, a rainha, ou o tema dominante. África, embora tenha sido uma pandemia global, África teve um número inferior de casos em relação ao resto do mundo. Mas, como eu dizia, num mundo de incertezas, o que pensa que o continente, ou Angola em específico, pode aprender com a experiência de outras geografias que sofreram mais?
Então é assim, eu acho, a Covid-19, eu acho, não tenho certeza, por ser uma doença nova, nós temos menos estudos e acabamos por entrar ou cair no erro da suposição. Começou-se primeiro por dizer, antes de responder a sua questão, como é que a gente pode aprender com outras realidades, começou-se primeiro por dizer que o clima nos favorecia, mas que se adivinhava uma mortalidade muito alta em África, tudo por causa do débil sistema de saúde, e alguns países nem sistema de saúde têm implementados. Pronto, esta fase passou, o clima acabamos por arrefecer e entrar no nosso outono versus inverno, que nós não temos... Pelo menos em Angola, em algumas partes, não há inverno de facto. Existem localidades muito mais frias, como é o Planalto Central e algumas do interior sul. Mas o litoral é quase sempre verão, e existe muito calor. Acabaram por baixar as temperaturas e, mesmo assim, os números não aumentaram para ali além, como se previa em termos estatísticos. Depois, aventou-se a hipótese de que nós usamos antipalúdicos, que era um dos antipalúdicos que podia fazer face à Covid-19, e nós usamos durante muito tempo, que é a hidroxicloroquina, para o tratamento da malária por Plasmodium falciparum. O que acontece é que os casos, de facto, não foram igualitários, assim posso dizer, às estatísticas referentes, que estatísticas que vinham de outras realidades. Nessa altura, se calhar, as outras realidades têm muito mais a aprender com a África, que teve menos números. Quero deixar de parte a África do Sul, porque não é o exemplo por aqui chamado, mas os outros países da África Austral, que também têm malária. A Europa e a América têm muito mais a aprender com a África, não só na forma como lidamos com os casos, na forma como a nossa mortalidade, nós temos... Às vezes ficamos uma semana e morrem 5 pessoas. E nós temos as centenas a morrerem na Europa por dia. E nós chegamos às centenas durante muitos meses. A nossa mortalidade é mesmo baixa comparativamente aos outros continentes. Então, várias políticas ou várias teses foram aventadas por causa de África estar com menos números de mortalidade. No entanto... Também em África testou-se muito menos. Nós, por exemplo, em Angola, só tínhamos um laboratório no início da pandemia, que era em Luanda, e era um único laboratório. Luanda hoje em dia tem mais laboratórios. Cada região, não conseguimos ter um laboratório por província, que são 18, mas temos um laboratório que abarca a região sul, que está em Benguela. Temos um laboratório, temos vários laboratórios em Luanda que já podem testar para a Covid-19, e temos um laboratório no Norte. Isso vem, de certa forma, facilitar o nosso entendimento quanto aos dados estatísticos. Estamos a testar mais, mas mesmo assim temos menos mortalidade e temos menos soroprevalência, que é o número de casos novos por dia. Portanto, eu acho que nós... conseguimos, de certa forma, depois destes meses largos de infecção mundial, transmitir um pouco da nossa experiência de como nós lidamos com a pandemia. E, claro, também temos muito a beber. Nós recebemos médicos expatriados, tivemos a falar isso no último programa, sobre a força de trabalho estrangeira, que trouxe experiências de grandes mortalidades, a ver se nos acudiam, no caso disso, virar de facto uma catástrofe. Não virou. Os médicos expatriados estão admirados de como nós estamos a lidar com a pandemia e, de facto, eu acho que hoje, não sendo egoístas, claro que na ciência não existe isso, mas acho que nós também temos muito do que ensinar e temos muito do que aprender. Isso é uma dualidade que ainda temos fé que termina este ano, mas ainda temos muito que beber dos outros e temos muito que dar também a beber a outros países.
Doutora, gosto muito desta ideia de que também se pode aprender com a África, porque estamos sempre a olhar para os outros, não é? E por que não os outros também olharem para nós? E essa troca de que falou faz todo o sentido, especialmente em áreas como a saúde.
Sim, sim.
E falando no impacto que a Covid-19 causou durante 2020... Muitos programas de saúde ficaram suspensos, vacinação, outros tratamentos. E uma das questões que nos chegou de Malanje foi como é que vai ser retomado os programas de saúde que ficaram pendentes. Este desafio, como é que acha que isso vai se processar ou qual seria a melhor forma, na sua opinião, de trabalhar nesse sentido?
Sabe que nós não existem duas sem três. E nós estamos, agora que vamos, eu tenho fé que sim, terminar a pandemia, nós vamos entrar num período de eleições. E nos períodos eleitorais, às vezes é muito mais complicado cumprir programas. Mas é complicado porque existiam muitos programas de saúde virados não só para a prevenção, porque falou das vacinas, mas mesmo programas de saúde a ver com sistemas ou padrões curativos. Eu estou a falar de mais abrangência para a distribuição de retrovirais a seropositivos, para as campanhas de prevenção, e até porque acabou por arrancar, não em todas as províncias, mesmo por conta da pandemia, a vacinação contra a rubéola e a poliomielite. O reforço que houve agora foi um reforço muito pouquinho, e mesmo os pais ficaram com algum receio, alguns, de se deslocarem aos centros e aos postos de vacinação, porque acabavam sempre por cumprir também um decreto presidencial em que aconselha e até proíbe mesmo os ajuntamentos. Obviamente que ajuntamentos no hospital sempre existirão, mas há sempre um receio, o meu filho não está doente, é só para uma vacina, levá-lo onde haverá outras mães, outras crianças, muitas poderão estar sem máscara, digo crianças, porque elas põem depois de 5 minutos, tiram o meu filho, por exemplo, consegue a máscara 1 minuto, se não tanto, e depois tira. Eu evito ao máximo sair com ele por causa disso. Portanto, os programas de vacinação acabam por ter pouca afluência de pessoas por causa deste fator. E depois, nós temos uma vacinação que é muito eficaz, que é a vacinação porta a porta. A vacinação porta a porta numa fase de pandemia, em que as pessoas estão em confinamento, em que aconselha-se só sair para o necessário. É muito difícil, Mayra. É muito difícil cumprirem-se agendas. Não só deste programa de que todos os seropositivos devem estar medicados, porque eles são grupos de risco. E fazer com que o seropositivo, num confinamento, saia de casa para vir levantar a medicação, ele vai ter, acaba sempre por ter, contacto com os cuidados de saúde. E existem infecções que são infecções associadas aos cuidados de saúde. Está descrito e está estudado. e às vezes são infecções resistentes aos antimicrobianos comuns e que custam muito a tratar. Se um seropositivo vai a um hospital ter uma consulta de rotina para levantar o seu medicamento, porque em Angola os antirretrovirais não são pagos pelo doente, o doente vai e tem direito à sua medicação. Isso é um programa do governo que está a ser estendido de uma certa forma, e claro, a pandemia, pumba, veio cortar, de certa forma, a afluência dos seropositivos ao hospital para terem esse tipo de acompanhamentos. Então, o bom é, vem buscar a medicação e sai logo. Aquelas consultas de rotina acabam sempre por ficar mais mascaradas. Com relação a outros programas de combate à tuberculose, que não deixa de ser uma pneumonia, a tuberculose, uma doença respiratória, e que é um grupo de risco. Então, os doentes ficam mais tempo em casa, com mais sintomatologia, e têm medo de ir ao hospital. Primeiro porque pensam que é Covid-19. E há o estigma de eu estar infectado, e há o estigma de que aquela pessoa pode saber que eu tenho Covid-19, os vizinhos. Eu, no outro dia, ouvi uma história, não foi cá, em Angola, mas foi na Europa, de vizinhos que colaram nas portas do apartamento, por acaso foi em Portugal, onde vivia uma enfermeira, a pedir que ela trocasse de casa, ou pelo menos saísse daquele prédio, enquanto estivesse na linha da frente. É um estigma que os profissionais de saúde têm e levam consigo, porque sabem que são pessoas que lidam com seropositivos para a Covid-19 e que podem infectar o prédio ou o vizinho, ou seja, para quem for. Então, as pessoas têm medo de ter sintomatologia respiratória e recorrer ao hospital. Então, os programas não têm como. Com os programas é precisamente a mesma coisa. E não são só programas ligados à saúde. Nós aqui temos o programa de combate à pobreza, que no início da pandemia tem que se distribuir enxadas, tem que se ir ao campo, tem que se falar com as pessoas, falar com as pessoas. A Covid-19 tirou-nos isso. Um aperto de mão que é muito africano, o nosso candando, o nosso abraço, que é muito nosso quando chegamos às aldeias para incutir questões e conceitos de saúde, do lava-mão, da vacinação, do combate ao HIV, o uso do preservativo. Nós temos que falar com as pessoas. Nós abraçamos as pessoas. As crianças são muito espontâneas e vêm a correr. Esses programas tiveram que ser abolidos e esperar com que as coisas arrefecessem um pouquinho mais e voltarmos a isso. Só que o que eu disse no princípio, nós vamos arrefecer e vamos tentar voltar, mas lá está. Vamos estar em campanha eleitoral, o país todo vai estar em campanha e o foco às vezes acaba sempre por virar para as campanhas eleitorais e perdemos um pouco aquilo a que eu chamo prevenção em termos de saúde.
Doutora, muito obrigada. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Took the time to explore a better way. Search high and low, so close, yet so far to go. I just know there's a sunny day. Who'd ever thought that I would see this day, where I would see my ghetto life fade away. 'Cause I was lost and couldn't find a way. In the ghetto, saw my first 9mm in the ghetto. I got my first kiss in the ghetto, playing hide and go seek with the girls in the ghetto.
I wrote my first hit in the ghetto. Yo, Mona Lisa, can I get a date on Friday? Hey, hey. It's hard for me to let go. Life in the ghetto, the night they blast my cousin. Whoa, whoa, whoa. I had to find a way out the ghetto. Picked up the guitar, started singing in the ghetto. Haters used to hate in the ghetto. Said I would've never made it up out the ghetto. I guess that's why my cousin sold a yo-yo. Even though Annie said the sun come out tomorrow. But the ghetto stayed dark. I never thought I'd ever see the Billboard charts.
Este é o Angola Saúde em Foco. Estamos a falar com a doutora Nádia Camate. Devido às contingências da Covid-19, o nosso programa é gravado, mas como já devem ter percebido, com a doutora Nádia Camate o tempo passa muito rápido. Antes das respostas da doutora Nádia, vamos às notícias desta sexta-feira.
A Comissão de Direitos Humanos da Etiópia disse que forças de segurança mataram mais de 75 pessoas e feriram quase 200 outras durante distúrbios de natureza étnica em junho e julho, que ocorreram na sequência da morte de um popular cantor. Num relatório agora divulgado, a Comissão disse que, no total, e, portanto, para além das pessoas mortas pelas forças de segurança, um total de 123 pessoas foram mortas e mais de 500 feridas nos confrontos étnicos, que a Comissão descreveu como resultado de ataques generalizados e sistemáticos contra civis, que indicam o que disse ser a ocorrência de crimes contra a humanidade. Mais de 6 mil pessoas foram deslocadas e pelo menos 900 propriedades atacadas e pilhadas. Algumas das vítimas, disse a Comissão, foram decapitadas, torturadas ou arrastadas pelas ruas pelos atacantes. Os distúrbios em junho e julho eclodiram após a morte do cantor Achalu Undessa, que era uma proeminente voz entre ativistas antigovernamentais. O presidente da República Democrática do Congo, Etienne Tshisekedi, nomeou um senador para tentar obter uma maioria parlamentar que lhe permita forçar a demissão do atual governo, dominado por apoiantes do seu predecessor, Joseph Kabila. Tshisekedi nomeou ontem o senador Modeste Baati para tentar negociar o apoio de uma maioria no parlamento ao partido Sagrada União, o que permitirá então que se introduza uma moção de não confiança no atual governo dominado por apoiantes de Kabila. O presidente afirma que divisões na atual aliança têm-no impedido de fazer frente com eficácia à violência armada no leste do país, de reformar o sistema judicial e angariar apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. O senador Bahati tem um mandato de 30 dias para tentar assegurar uma nova maioria parlamentar.
Esta semana, a nossa conversa com a doutora Nádia Camate vai se focar no tema nada mais nada menos que os desafios de 2021 para os profissionais de saúde. E agora vamos até Malanja, onde o nosso colega Isaías Soares colocou a mesma questão sobre os desafios a outros profissionais de saúde. Vamos até lá.
A pandemia do novo coronavírus pegou de surpresa os profissionais de saúde em Angola em 2020 e perturbou a execução de alguns programas do Ministério de Combate às Grandes Endemias. Em 2021, os desafios serão enormes e impõem soluções nos domínios do recrutamento de quadros, formação técnico-científica e construção de novas infraestruturas. O ano 2020 foi atípico e difícil, considerou o diretor do Gabinete Provincial da Saúde de Malanje, Avantino Sebastião, que espera por novos concursos públicos para o setor.
E é na atenção primária onde estão viradas as forças de recursos humanos. Tínhamos um pouco mais de... Tínhamos um pouco, aproximadamente 2.000 e pouco técnicos de saúde até o ano passado. Com esta nova entrada e a cota adicional que a província beneficiou do último concurso de 2019, devemos estar a rondar um pouco mais de 2.500 profissionais de saúde. Claro que os números, as necessidades ainda são bastante elevadas, mas já saímos de uma situação bem mais crítica. Tanto é assim que, inclusive, o número de profissionais em regime de contrato, paulatinamente, à medida que os concursos têm sido realizados, também tem estado a reduzir significativamente. 2021 e 2022 hajam também se realizem pelo menos mais um ou dois concursos públicos para paulatinamente ir reduzindo o gap que nós temos.
A formação técnico-científica proporciona novas ferramentas para os profissionais. Os médicos internos gerais beneficiarão de valências no domínio da medicina familiar. 182 médicos, entre nacionais e estrangeiros, configuram a rede sanitária pública local.
São um pouco mais de 20 médicos que estão nesse momento a fazer a formação de especialidade em Luanda, sobretudo nas áreas de ginecobstetrícia, pediatria, cirurgia, anestesiologia. Temos também médicos a fazerem nefrologia para atender o nosso centro de hemodiálise. E temos médicos a fazerem especialidade de ortopedia, oftalmologia, um pouco variada. Nós, a nível da província, pretende-se que, a partir do próximo ano, provavelmente no primeiro trimestre, comecem também os cursos de especialidade, sobretudo em saúde pública e medicina familiar. Daí a vinda dos médicos cubanos, um por município, que são especialistas em medicina familiar e têm também categoria docente. Eles não vêm só para fazer assistência, mas também vêm para formar. E esta formação estava prevista para este ano, por causa da conjuntura da Covid, foi então adiada para o primeiro trimestre do próximo ano, em que os médicos que se encontram nos diferentes municípios vão beneficiar, num período de 2 a 3 anos, de esta formação de especialidade.
Mais infraestruturas a vários níveis são necessárias e o Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, PIME, poderá alavancar para a diminuição da carência nos próximos anos.
Temos 14 hospitais municipais, categorias municipais, temos 3 hospitais de referência e temos um pouco mais de 100 postos médicos e um pouco mais de 50 centros médicos. Umas de melhoramento, mas outras de construção de raiz e apetrechamento com equipamentos inclusive. No quadro do PIM, a província foi contemplada com mais de 40 unidades sanitárias, sobretudo grande parte delas centros e postos médicos. Grande parte delas até fins de 2021 estarão concluídas.
Isaías Torres Malanes para a Voz da América.
Doutora, para o diretor provincial de saúde de Malanje, há 3 pontos importantes, mais ou menos, ou pelo menos 2 pontos importantes. Ele espera melhorias na formação de técnicos e ele também espera o enquadramento de mais profissionais em todas as áreas de saúde, uma vez que há construção de estabelecimentos hospitalares no âmbito do PIM, projetados para 2021. Que desafios representam, na sua opinião, a formação e a criação de infraestruturas?
Estamos a falar de 2 recursos importantes, que são os recursos humanos, né? O capital intelectual, investir num homem novo, dizia Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola. Estamos a falar deste recurso muito importante. E depois estamos a falar de um outro recurso, que são as infraestruturas. É importante saber que se nós temos intenção de construir um homem novo, damos o que é riqueza intelectual e um recurso que é humano, nós temos que ter uma infraestrutura criada, porque senão nós estamos a matar o que construímos atrás, que é o recurso humano. A infraestrutura tem que estar dotada, está tudo interligado. Parecem perguntas diferentes, mas acabamos por desaguar na mesma foz. Temos que ter estruturas dotadas de qualidade, de eficácia e eficiência. O que quero dizer com estas 3 premissas? O profissional de saúde que andou 6 anos de formação a receber dos seus professores da faculdade e depois ao 3º ano passa para a parte clínica e recebe dos médicos que estão na linha da frente e não só, experiências de como salvar uma vida, ele tem que sair deste aprendizado e quando for colocar a mão na massa, mas o termo é mesmo esse, tem que ter uma infraestrutura capaz de o absorver. Porque senão nós estamos a perder, estamos a matar este quadro. Mais formação, mais médicos. A medicina começou, e porque eu sou de uma escola diferente, de uma escola portuguesa, existem médicos, e em Angola existem todas as escolas. Há uma escola mais anglo-saxónica, há uma mais americana, uma... Portanto, eu sou da escola portuguesa, em que a medicina, no início dos séculos, começou por ser um curso elitizado. Porquê? Porque só iam aquelas pessoas que tinham posses, porque acaba por ser um curso caro, em que existem livros caros, o material usado pelo médico é caro, há um uniforme que se usa a vida toda, e tudo isso, os filhos de pais com posses iam para a medicina. Depois, como só isso não chegava para peneirar aquela elite que ia para a medicina, começou-se a ter em conta as notas que as pessoas tinham durante os ciclos para trás. Isso acabou por ter na formação médica pouca gente. E nos outros cursos, muita gente. Nós temos cursos de direito com 100 e tal alunos no primeiro ano e podemos ter 20, 25 alunos nos cursos de medicina. Nós, como somos colónia, acabamos por transportar alguns hábitos da escola portuguesa. E a medicina no início dos séculos, também em Angola, não deixava de ser um curso de elite, em que iam aqueles filhos, para não ser repetitiva, de pais com posses. E depois começou-se não a arranjar uma média dos anos anteriores, mas uma nota muito alta para se entrar e um número muito limitado de vagas. Daí que nós tínhamos muito poucos médicos, para além de que tínhamos apenas duas faculdades, uma em Luanda e a outra no AMBO. Depois, no decorrer dos anos, nós começamos a ter mais faculdades. Hoje em dia temos muitas faculdades de medicina, não só do setor privado, mas também, ou não só do setor público, mas também do setor privado e as parcerias público-privadas. Isso para dizer o quê? Que este desejo que vem de Malanje, de mais formação, começa por ser verdade e acho que conseguimos atender um pouco a demanda, ainda é pouco. Tanto é que ainda nós conseguimos e temos a necessidade de trazer mão estrangeira para acudir às necessidades das populações locais. Mas é uma premissa que eu acho que está-se a cumprir, de alguma forma estamos no caminho certo. Deixou de ser um curso de elite, as notas não são tão altas para se entrar, o número de vagas aumentou e o número de estabelecimentos também. Desculpa, mas quando se fala em estabelecimentos, não podemos só pensar na infraestrutura que vai absorver o produto final, médico, não. O estudante de medicina também tem que ter uma infraestrutura capaz, uma faculdade ou uma universidade que tenha laboratório, mas não é só um laboratório para a bioquímica, tem um laboratório para as bioquímicas, um laboratório de anatomia, onde ele vê o corpo humano, que tenha cadáveres para o próprio aluno de medicina dissecar as peças e perceber o normal e o doente, laboratórios de anatomia patológica. Portanto, é uma estrutura que se cria logo no início, na sementinha, para que depois o produto final, o homem novo, o médico, aquela pessoa que vai salvar vidas, quando chegar à infraestrutura criada, que são os hospitais, já não sinta tanta diferença do que é estudar em condições e trabalhar sem condições. Mas tudo isso, claro, é homem novo, infraestrutura, recursos humanos e também recursos financeiros. Porque o médico gasta imenso na sua formação, ou os pais do médico. Esse médico tem que ser bem remunerado. Tem que ser um profissional contente, que esteja a trabalhar e que esse trabalho seja, de facto, dignificado.
Doutora, muito bem dito aí sobre o médico ter que ser dignificado. Acho que essa é uma discussão, pelo menos em metade do mundo. Muitos médicos não veem o seu esforço reconhecido ao longo da sua educação e depois no seu dia-a-dia. Vamos agora a mais boas notícias. Fazer um teste de Covid-19 pode significar longas filas e resultados atrasados, pelo menos até agora. Esta reportagem analisa as descobertas recentes que podem fazer com que mais pessoas realizem um teste em casa.
Mesmo com a anunciada disponibilidade de vacinas, especialistas de saúde são cautelosos quanto à necessidade frequente de fazer testes Covid-19 e por muito tempo. A testar adequadamente a população americana tem sido um desafio e agora há esperança de fazer os testes em casa. Dr. Anthony Fossi, diretor do Instituto Nacional de Doenças Alérgicas Infecciosas.
O teste rápido, sensível e específico feito em casa, sem receita, para que as pessoas possam ter o seu próprio conhecimento.
Avanços tecnológicos recentes sugerem o aumento de testes caseiros. A Administração Americana de Medicamentos autorizou o primeiro teste caseiro de Covid-19 que gera resultados em menos de uma hora. O Dr. John Shaw orientou os ensaios clínicos do teste.
É essencialmente um teste de laboratório feito em casa. Parecido, ou pelo menos próximo, do que consideramos o teste PCR padrão ouro. Existem enzimas na solução, pelo que, quando a amostra é colocada, amplifica a quantidade de material genético que está lá. O detector captura e em 30 minutos é mostrado o resultado. Seria ideal fazer em casa e manter as pessoas isoladas.
Shaw diz que este teste será também vantajoso nas clínicas.
Ter resultados de qualidade laboratorial em curto tempo pode ajudar a tomar decisões rapidamente.
A empresa tem planos de iniciar uma ampla distribuição do teste nos Estados Unidos na primavera. Outro avanço nos testes vem da inteligência artificial. Pesquisadores da Universidade de Oklahoma descobriram que a tosse de uma pessoa infectada com Covid-19 soa de forma particular que pode ser detectada usando inteligência artificial, mesmo em pessoas sem sintomas perceptíveis. Dr. Ali Imran, professor associado à Universidade de Oklahoma, liderou a pesquisa.
Tivemos como base essa descoberta inicial para tentar criar um aplicativo.
Primeiro, o aplicativo aprendeu a distinguir o som da tosse do som ambiente.
Cerca de 50 mil tosses foram usadas para treiná-lo e logo quase o mesmo número de sons diferentes de tosse foram usados.
O aplicativo foi refinado com base no som da tosse de doentes da Covid-19. Uma pesquisa semelhante no Instituto de Tecnologia de Massachusetts mostra que a inteligência artificial pode ser detectada numa tosse com Covid-19 com quase 100% de precisão. Empresas de todo o mundo juntaram-se à corrida para dar ao público aplicativos de detecção da tosse.
A beleza disso é que é de baixo custo, é repetível e pode ser feito todos os dias e várias vezes ao dia.
Em 2021, o teste da Covid-19 pode tornar-se apenas mais uma parte da nossa rotina.
Doutora Nádia, esta realidade de fazer o teste em casa, o que é que lhe parece? Parece-lhe uma boa forma de olhar positivamente para 2021?
Sim, nós em Angola já temos este sistema de testagem em casa, até porque a quarentena domiciliar é obrigatória para, principalmente para a indústria do petróleo, dos expatriados que vêm de fora e nacionais que vão embarcar para offshore. Estes nacionais têm que ficar 15 dias no hotel, que é o período que decorre a quarentena. São testados no hotel, não deixa de ser uma testagem em casa, não é verdade? Para depois embarcarem para as sondas de exploração do petróleo. O mesmo acontece para aquelas pessoas que chegam de fora e que vão trabalhar no nosso país, fazem 15 dias de quarentena, vêm com um teste negativo dos seus países de origem, 15 dias de quarentena e depois são testados em casa. E ficam à espera do resultado. Se esse resultado for positivo, tem que cumprir outra vez o dia de quarentena com a medicação, e se for negativo, está liberado para então começar a trabalhar. Portanto, fazer o teste em casa acaba por ser facilitado, diminui sobremaneira as enchentes nos hospitais e é uma ideia muito válida mesmo para se acabar com as longas filas que existem nos laboratórios.
Muito bem, doutora. Muito boas notícias. Parece que se aproximam por aí e Angola, pelos vistos, não vai ter grandes dificuldades em adaptar-se a esta ideia de testar em casa. E como a pandemia continua a causar enorme stress nos primeiros socorros e profissionais de saúde, uma preocupação constante é a falta de equipamentos de proteção individual, como protetores faciais e máscaras,
Pesquisadores de universidades dos Estados Unidos da América têm trabalhado em maneiras de higienizar máscaras e criar escudos.
O ozono é uma das muitas ferramentas que os pesquisadores estão a experimentar para ajudar médicos e enfermeiros a prolongar a vida útil dos seus equipamentos de proteção pessoal de forma económica.
Ele reage com muitas moléculas diferentes em biologia e é uma maneira muito boa de matar micro-organismos como bactérias e outros patógenos como vírus.
Amplamente utilizado para desinfetar água potável e alimentos, o ozono está a ser testado nestes equipamentos de proteção pessoal por académicos, incluindo por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Geórgia. Quando colocado no armário gerador de ozono, com ambiente úmido, o gás altamente reativo não só pode matar os germes, como também não estraga materiais, excepto uma pequena parte da máscara facial.
Certos tipos de borracha, como nos elásticos usados nas máscaras que testamos, no entanto, podem ser danificados pelo ozono.
Além do ozono, pesquisadores da Universidade A&M do Texas também estão a tentar usar um feixe de eletrão ou e-feixe para matar patógenos. O efeito?
Quer seja um vírus, uma bactéria ou um fungo capaz de produzir mais.
Amplamente utilizado para esterilizar dispositivos médicos, quando o feixe eletrônico é usado em máscaras N95,
mesmo com uma dose baixa, a eficiência caiu de, digamos, 95% das partículas a 300 nanômetros para cerca de 65% ou 70% das partículas.
As máscaras, entretanto, estão a filtrar menos partículas devido ao seu desenho. Embora os orifícios estejam pequenos o suficiente para filtrar partículas de um determinado tamanho, também há um componente eletrostático de uma máscara N95.
A máscara, na verdade, tem uma carga elétrica. Quando partículas muito, muito pequenas entram, elas são atraídas pelas fibras de máscara e se aderem à máscara.
Enquanto os pesquisadores continuam a investigar o impacto do feixe eletrónico nas máscaras N95, os engenheiros da universidade também criam novos protetores faciais para hospitais com jatos de água de alta velocidade e impressoras 3D. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts projetou protetores faciais para médicos e enfermeiros. Os engenheiros do MIT também desenvolveram uma máscara facial reutilizável de borracha de silicone, o mesmo material usado nos utensílios de cozinha. Por isso, pode ser esterilizado de várias formas.
A autoclavagem é uma das formas de limparmos as coisas em hospitais e laboratórios. A alta temperatura e compressão para o alto calor, também como em fornos ou com cloro.
Semelhante a como os blocos de Lego são criados, esta máscara de silicone é feita em moldes por injeção e inclui filtros N95 que usam menos material do que uma máscara N95 descartável. Os criadores agora estão no processo de enviar a máscara para aprovação da Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos, a FDA, com a esperança de obterem uma máscara como esta disponível para uso geral nos próximos meses.
Doutora, mais outra boa notícia. Ideias para melhor proteger os profissionais de saúde. Antes de irmos àquilo que poderá ser o desafio de se conseguir isso a nível nacional em Angola, qual é a sua avaliação de 2020 no que toca ao que se fez para se proteger os profissionais de saúde?
Por ser a Covid-19 uma patologia nova, começamos a correr contra o tempo porque tínhamos as informações da Organização Mundial da Saúde com relação aos modos e aos meios de infecção, que são as superfícies. Começamos com o álcool gel nas mãos, desinfetar as superfícies de tempo, de minutos a minutos, e até tínhamos um quadro, quanto tempo é que o vírus demora no solo, quanto tempo é que demora na roupa, como fazer um teste de zaragatoa e como é que o profissional de saúde podia se proteger. Portanto, isso foi muita informação que foi passada logo a priori. No início, obviamente, que os governos mundiais acabaram por esgotar aquilo em que nós chamamos das EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Angola não fugiu à regra e recebíamos queixas e relatos de colegas que ou só tinham uma máscara que demorava mais tempo do que estava descrito e que no início só as N95 equivaliam, as pessoas estavam a abdicar por desconhecimento mesmo das máscaras cirúrgicas e são máscaras que são muito bem toleradas e devem ser usadas. No início também dizia-se que não podíamos ter máscaras artesanais e hoje em dia existem máscaras artesanais que são comprovadas que desde que se mantém o distanciamento social também são eficazes. Portanto, houve uma altura em que os profissionais de saúde só usavam óculos de proteção ou aquela palazinha à frente e depois abdicavam das máscaras porque estavam difíceis. Nós passamos por tudo. Acabamos por ter um conceito de prevenção e de utilização de material de biossegurança diferente agora decorridos esses meses. Hoje em dia, nós conseguimos ver e assistir nos hospitais profissionais muito bem trajados, muito bem fardados. Daí que o número de profissionais infectados, pelo menos do que eu tenho conhecimento, diminuiu muito. Porquê? Porque nós estávamos mal trajados por desconhecimento. Usávamos mal os equipamentos e só usávamos equipamentos de proteção individual mesmo, com aquele fatozinho do astronauta, como eu costumo dizer, quando tínhamos confirmação que era um caso positivo. Mas antes, conversávamos com o doente, o distanciamento não era tão grande, todo mundo estava aflito e a correr contra o tempo. E só depois de confirmado positivo é que íamos desistir. Mas aí, às vezes, o profissional já estava infectado. Eu acho que neste quesito nós mudamos muito, melhoramos e agora conseguimos assistir, de facto, uma correta utilização dos equipamentos de proteção individual. Mas claro está, os estoques faltam e às vezes uma máscara que podia ter um turno, nós guardamos e limpamos com álcool, não esterilizamos, mas desinfetamos e usamos no turno a seguir. Isso é quase impossível não acontecer.
Doutora, e no que toca a 2021... Então acredita que os profissionais vão estar melhores preparados para se proteger?
Sim, nesta fase é uma guerra avisada e o ditado mesmo diz que a guerra avisada poucos soldados mata e os que mata são os que provavelmente estiveram pouco atentos. O que acontece é, depois desta esta panóplia de informação, essa amálgama de recados que a Covid acabou por nos transmitir de uma forma voluntária quase, nós estamos mais situados, estamos mais orientados, já não estamos meninos perdidos no deserto e conseguimos não só racionalizar os equipamentos, porque usávamos, tocávamos num sítio e tirávamos a luva, fazíamos aquilo. Não é assim. A Covid-19 é transmissível de facto, mas nós podemos ainda assim ser poupadinhos, racionalizar os equipamentos. Então acho que estamos no bom caminho e 2021 é o ano da vacina, que chega cá em Angola e em muitos países da África, é o ano em que estamos melhor informados, existe mais literatura, baseada na evidência também é verdade, mas sobre a Covid-19.
Muito obrigada. Doutora, nós estamos quase a terminar. Como digo, o tempo consigo voa. Agora, para si, qual é ou quais são os principais desafios deste ano na sua profissão?
Os desafios, porque durante o período de confinamento, das quarentenas e a primeira fase da pandemia, os doentes crónicos descompensaram sobremaneira. Principalmente as doenças crónicas não transmissíveis. Estou a falar da hipertensão arterial, da diabetes mellitus, da própria obesidade, da síndrome metabólico, tudo isso acabou por descompensar. Então, nós agora vamos estar a braços com doentes crónicos agudizados, descompensados. Os doentes diabéticos estão mais gordos, os doentes obesos estão mais com mais excesso de peso, os hipertensos, com medo de ir aos hospitais, porque era um grupo de risco, estão mais descontrolados. Nós agora vamos ter um boom das patologias crónicas, não só as não infecciosas, mas também infecciosas. O próprio HIV, as pessoas deixaram de fazer as medicações porque tinham medo de ir aos hospitais para pegar a sua medicação. Portanto, o grande desafio que os profissionais de saúde vão ter neste ano é precisamente lidar com agudizações constantes de doenças crónicas.
Doutora, muito obrigada pelos seus sábios conselhos e recomendações aqui no nosso Angola Saúde em Foco. Muito obrigada pela sua participação. Tenho que desejar um início de ano fantástico aqui na nossa companhia. Acredito que os nossos ouvintes e internautas também esperam que 2021 tenha os seus conselhos para melhor vivermos saudáveis. Tenho que agradecer também aos colegas que contribuíram para este nosso programa, o primeiro programa do ano, que deram a voz às reportagens: Álvaro Lugero Andrade, Amâncio Miguel, a produção de Dani Seski e toda a equipa por trás desta grande máquina. Muito obrigada, foi o Angola Saúde em Foco deste dia 1 de janeiro, aqui na Voz da América.